casa. Diga, Senhor, com cânticos e júbilos, Senhor.
Pois tu és.
Aleluia, Jesus. Eu vou deixar aqui de fundo essa canção. Vou deixar ela aqui de fundo pra gente ir ouvindo esse louvor tremendo do Senhor Jesus. E eu gostaria que você que está no seu lar interagisse conosco. Estou eu aqui, pastor William, pastor Tiago, e a gente vai aproveitar aqui que nós estamos juntos. Nós vamos conversar um pouco da palavra de Deus, né? E eu gostaria de convidar você aí, você que está aí na sua casa agora, para abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Gostaria de perguntar para você o seguinte, né? Como que tá o som aí? Se tá um som legal, tá um som gostoso de você ouvir, né? Gostaria de mais uma vez convidar você para enviar o seu pedido de oração, enviar o seu clamor. Pastor, eu preciso de uma oração. Nós vamos levantar um clamor pela sua vida. E eu tenho certeza que a bênção vai chegar até a sua casa. Na verdade, eu já tenho certeza que a bênção já chegou. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A palavra do Senhor Jesus diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, e eu vou pedir para o pessoal que está aqui acompanhar, ver se está legal aí o áudio, ver se tem pedido de oração, vai me passando aí, tá? Se tiver pedido de oração, amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim: e todos nós, que com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Pastor Tiago, e até aproveitar, né, é difícil a gente poder fazer uma ministração assim, né, que a gente conversa, e eu entendo aqui que quando o Senhor fala, né, que o apóstolo Paulo está falando, e ele fala que todos aqueles que estão com as faces descobertas. E se a gente voltar ali um pouquinho em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele tinha passado por uma cidade. Na verdade, é ali, Coríntios, onde existia um pecado muito grande, onde existia uma aflição muito grande. E eu imagino quando o apóstolo Paulo chegou lá, que existia uma prostituição na cidade, existia um pecado que dominava a cidade. E ele, quando ele chega lá, ele começa a levar a palavra para as pessoas, e ele começa a separar os cristãos, né? E aqui a gente entra nesse versículo que ele está falando para a igreja, para os que já estavam convertidos. Não era para não convertidos essa palavra, porque ele fala, e todos nós, ele se coloca naquele contexto da ministração. E eu entendo que quando o Senhor aqui fala, e todos nós, essa palavra é para nós, que já conhecemos a palavra do Senhor, que já entendemos, como a palavra diz, né, pastor? Discernir entre a mão direita e a mão esquerda. É assim que a palavra ensina. É para nós que já entendemos entre o sim, sim e o não, não. Então aqui é uma palavra para você que está aí na sua casa, que já é conhecedor da palavra de Deus. Mas talvez você pode falar assim, pastor, mas eu estou desviado. Há muito tempo eu não vou para a igreja. Essa palavra também é para você. Porque a Bíblia diz assim, então conhecereis a verdade, e a verdade é ela que vai nos libertar. Ela vos libertará. E eu falo para você o seguinte, muitas vezes a libertação, ela vem em doses, né, como a gente pode dizer, em doses, aos poucos. Pastor, está errado eu ser transformado aos pouquinhos? A minha transformação não pode ser completa, não pode ser de uma vez. E nós temos o próprio apóstolo Paulo, quando Cristo Ele indo para Damasco. Ele indo para Damasco, vem uma grande poeira, um vento, e do seu cavalo ele cai ao chão. Ali ele poderia já ter sido mudado, mas ele primeiro precisou mudar o seu caráter. Como assim, pastor? Quando o Espírito, um pouquinho antes, o Espírito visita, né? O anjo o servo de Deus é levado até Simão. E fala: Simão, hoje Paulo vai vir na tua casa. E aí eu imagino Simão falar isso: mas Senhor, Paulo persegue os cristãos, Paulo mata os cristãos. E ali a gente começa a entender que Deus iria tratar Paulo, não somente o seu espírito, mas o seu caráter. Porque Paulo é levado até a casa de Simão, para ter uma transformação completa. O que eu vejo isso, pastor? E eu gostaria depois que o senhor também, né, trouxesse uma explanação sobre isso. Quando o apóstolo Paulo é levado até a casa de Simão, um cristão, vivia ali com Jesus. Era amigo de Jesus. Eu vejo que Paulo ali, ele teve que quebrar todos os seus paradigmas. Porque é igual, a gente poderia usar isso de exemplo, né? Para Paulo, cristão era pecador. Cristão era bandido, cristão era ladrão. E eu imagino para Paulo ter que entrar dentro da casa de Simão, sentar na casa de Simão, comer na casa de Simão, comer com quem ele achava que era pecador, com quem ele achava que era errado. E aí a gente entende que a transformação foi por inteiro. Cristo, quando Paulo cai ali, ele faz uma indagação: é tu, ó Senhor? Ele pergunta, mas ele pergunta com uma certeza. E aí vem a voz do Senhor e fala: é, Paulo, por que me persegues? Por que me persegues? Aí eu falo para você o seguinte: quantas e quantas vezes, até esse momento, né, dessa pandemia, dessa quarentena, a gente é jogado lá no chão. Eu vou passar o microfone pro pastor para ele poder também explanar um pouquinho disso, que é legal, a gente não tem... Eu acho que eu nunca vi isso, né? Essa explanação simultânea. É, e como o pastor citou aqui, muitas igrejas fechadas. Vou passar aqui pro pastor.
É como o senhor está falando, né? A gente analisando, né, o contexto, né? Você vê que, como o senhor falou, existe um processo de transformação, né? Talvez você que está aí do outro lado, nos assistindo agora, nos ouvindo agora, talvez você é aquela pessoa, pastor William, existe pessoas que, talvez por mais que ela diz assim: eu não consigo, né? Eu não consigo mudar, né, os meus hábitos, a minha conduta, o meu caráter. Quer dizer, como o senhor falou, existe porque o pecado, né? O pecado, a Bíblia diz que o pecado ele já a porta, né? Então a gente, o ser humano em si, quer dizer, a gente já tem, vamos dizer, né, essa tendência, né? O ser humano, devido às nossas fragilidades, né? Então o pecado ele nos induz, né, a permanecer nele. O pecado ele tem essa força, né? A Bíblia fala que a carne ela tenta militar contra o espírito, né? Então por isso que hoje nós encontramos, né, muitas pessoas fragilizadas espiritualmente falando por conta do pecado. E por conta do pecado, né, o Satanás ele tem conseguido, né, escravizar a muitas pessoas a permanecer no pecado. E por conta disso elas não conseguem, não têm forças para vencer o mal, para vencer, né, as tentações. Então, nessa noite o senhor menciona, fala sobre Paulo. Paulo ele perseguiu os cristãos, né? Trazendo para os dias de hoje, né? Eu imagino Paulo, a perseguição, né? Nos dias de hoje, nos dias atuais de hoje, você sabe, nós sabemos que muitas são também pessoas que hoje, né, estão, acabam generalizando, né, os cristãos por conta do seu testemunho. E Paulo, para ele entrar em casa de Simão, não era fácil, né? Lógico que automaticamente ali o constrangimento, porque Paulo, ele jamais, né? Eu imagino eu que jamais Paulo ele iria se fazer um cristão. Mas Deus, ele tem um plano, né? Deus, ele tem um propósito. Talvez você que está aí do outro lado nos assistindo e ouvindo essa mensagem, talvez você é aquela pessoa que já disse, né? Eu nunca vou entrar numa igreja. Para que eu vou entrar numa igreja? O pastor pediu o meu dinheiro? Talvez essa é a filosofia que você tem, ou que já te passaram para você. E na verdade, Deus, ele tem um plano. Eu acredito que existe um plano de salvação de Deus para a sua vida. Talvez você que está aí do outro lado agora, nos assistindo, nos ouvindo, é como o senhor falou agora há pouco, tem muitas pessoas, né, que estão desviadas, né? Muitas pessoas que já estão desviadas, outras estão desviando, outras já estão perdendo, né, o foco, né? Então, nesse tempo difícil que a humanidade, que o mundo, enfim, estão passando, é o momento que Deus ele quer forjar em você o caráter de cristão, o caráter de homem de Deus, de mulher de Deus. Deus, ele quer mostrar para você que existe uma saída, existe uma solução para todos os seus problemas. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, né? Nós estamos aqui imbuídos numa fé, confirmados sobre uma palavra. Não é que nós estamos falando algo de nós, estamos imbuídos em cima de uma palavra, de uma base bíblica, aonde, como o senhor mesmo falou, né, essa transformação sua, talvez ela tenha um processo para acontecer. Esse processo, ele pode acontecer gradativamente, se você crê, se você acredita. Nós não estamos aqui falando de religião, não estamos aqui citando religião ou qual que seja denominação. Estamos aqui apenas dizendo para você que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele tem um plano de salvação para a sua vida, né, pastor William?
E é bem isso, né, pastor? Porque Deus tinha um plano para Paulo, né? Deus tinha um plano quando Paulo pede carta para o rei, né, para ir para Damasco. Né? E quando no meio do caminho Paulo é acometido, e aí a gente sabe todo o contexto, Paulo se transforma e Paulo nem volta mais para sua cidade. Dali por diante ele vai fazer a obra do Senhor. E aqui Paulo está em aos Coríntios, na igreja de Coríntios. Como a gente falou no início da ministração, uma cidade, uma terra onde existia muito pecado, muita lascívia, roubo. E aqui Paulo ele fala para as pessoas, todos nós que estamos com o rosto, a face descoberta. Olha que interessante. Quando Paulo ele se converte, a primeira coisa que ele fala, que existia nos seus olhos cascas que o impediam de enxergar. Em alguma tradução das Bíblias pode falar que ele fala que existia algo como crave nos seus olhos. E aqui ele fala que todos nós que estamos com a face descoberta, porque ele entendeu o que é enxergar Deus. Então ele entendeu que existe um processo entre conversão e ser convencido. Quando você é convencido, você não tem a face descoberta. Porque alguém te empunhou e falou, você tem que fazer isso. Ah, tudo bem, então eu vou fazer. Isso é convencido. Porque alguém te levou à força. Tá bom. Quantas vezes você mesmo já não fez isso, né? Vamos em tal lugar? Não, não vamos. Vamos em tal lugar? Não, não vamos. Ah, tá bom, eu vou. Pronto. Você foi convencido. Mas você não foi convertido para aquilo. Para fazer aquilo. Vou chamar o nosso amigo ali da imagem aqui. Ô, Lucas. Pega aí, irmão. Desculpa aí, sumiu a tela aqui. Ô, irmão. Coloca a imagem aqui pra gente, que sumiu a imagem aqui. Ele vai colocar a imagem de novo aqui pra gente. E apóstolo Paulo, ele mostra aqui o que é ser convertido. Então ele fala, olha, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória. E quando a gente para entender a segundo a sua imagem, né? Eu falo que esse é um versículo que a gente poderia ficar aqui a noite inteira. E quando a gente fala da sua imagem, a Bíblia fala assim que nós nos tornamos a imagem e semelhança de Cristo. Mas tem um porém. A Bíblia ensina que nós somos criaturas de Deus. Mas tem um porém. Eu não sou mais criatura. Eu deixei de ser criatura quando eu me converti para o Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Ele como único e suficiente Salvador, deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos. Então aqui, quando essa palavra fala que nós tornamos segundo a sua imagem, nós nos tornamos filhos. Porque normalmente o filho, ele herda um pouquinho do pai, herda um pouquinho da mãe, ele herda a semelhança de alguém. Não tem jeito do vizinho herdar a semelhança do outro vizinho, só se ele for parente de sangue. Mas na conjuntura normal, não vai ser parecido. Mas um pai, um filho, um neto, um irmão, ele tem a semelhança do seu pai e da sua mãe. E quando aqui fala essa palavra semelhança, ela traz essa semelhança não somente da imagem. Porque nós somos um diferente do outro. Quer dizer que Jesus era multi-imagens? Não. Mas quando nós falamos da imagem, é das atitudes. Por isso que eu falei que é uma palavra para cristão. Porque o cristão, ele tem que ter atitudes como as de Cristo. Ele tem que ter atitudes como as de Cristo. E sabe o que é interessante? Antes dele ter essas atitudes, ele precisa ser mudado, transformado. Ele precisa tirar o véu. Tira o véu. Eu falo para você o seguinte: tira. O que que tem te atrapalhado? Ah, pastor, eu tenho um problema do vício, eu bebo, eu fumo. E eu falo para você o seguinte: tira. Ah, pastor, mas é difícil, você não está na minha pele para saber como é difícil parar de fumar, como é difícil parar de beber. E eu vou falar para você: ainda bem que eu não estou na sua pele. Sabe por quê? Porque se fosse eu já tinha parado. Porque eu imagino e vejo e vivo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Como que eu vou jogar isso fora com um vício, com uma bebida, com a prostituição, com a droga? A Bíblia fala assim que quem experimentou a glória de Deus não consegue viver sem a glória de Deus. E como que você fala que consegue trocar a glória de Deus pelo vício? Posso te dizer como. Você foi convencido a ser cristão. Não foi convertido a cristão. Por isso que aqui quando Paulo fala, e todos nós que estamos com a face descoberta, essa é para você, que se enquadram em tudo que eu falei aqui, e falou, poxa pastor, peraí. Então quer dizer que eu não converti? É por isso que o milagre não veio. É por isso que a cura não veio. É por isso que a transformação não veio. É por isso que o emprego não veio. É por isso que a prosperidade não veio. Porque te empurraram goela abaixo a ser cristão. É igual, desculpa a palavra, mas é igual o testemunho de Jeová, né? Todo domingo de manhã, tá lá, oh! Ele quer te empurrar goela abaixo, não é assim. Agora estão até ligando, viu, pastor? Ontem ligaram pra minha esposa. Falaram, ó, oh, aqui é o fulano, nós somos do... da... Eles têm um nome, né? Ele não fala testemunho de Jeová. Nós somos do... Acho que é as testemunhas, né? Nós somos as testemunhas de Cristo. Né? Agora estão até ligando. E eu parei e falei, nossa, interessante. Tem crente que não liga pro irmão para saber como que tá. E o testemunho de Jeová, desculpa se você é testemunha de Jeová ou não. Eu não tô aqui para falar de religião, de crença, crédulo. Eu tô aqui para falar da palavra de Deus. Tá? E eu parei e analisei aquilo. E olhei e eu falei, peraí, será que a gente está fazendo isso? Convertido, convencido. E aí a gente vem para a terceira parte do versículo, que diz assim, ó, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aí eu falo para você o seguinte, talvez você está aí na sua casa esperando a ajuda emergencial do governo. Talvez você está aí na sua casa esperando um ato de mudança do seu prefeito, do seu governador, do presidente. E eu vou falar para você assim, ó, não fique esperando não, porque a ajuda vem do Espírito de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz assim que nem só de pão vive um homem, né? Mas a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus. Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida de transformação? Quer ter uma vida de glória em glória? Coloque a vida primeiro na mão de Deus. Coloque primeiro. Hoje a gente chegou aqui, eu acabei que nem falei oi pra quase ninguém, porque a gente tinha que aprontar o culto. A minha primeira obrigação era realizar o culto. Depois a gente senta, se abraça, abraça não, né? Manter um pouquinho mais de distância. Mas eu falo para você o seguinte, coloque primeiro Deus. O resto depois acontece. Sabe? A palavra dessa noite é bem curtinha, é um versículo. Mas que a gente pode olhar ele com uma ótica única de transformação, de mudança. E falar para você que tá aí na sua casa, há esperança, há uma opção para você. Talvez você ouviu tanto não na sua vida, talvez você ouviu tanto não vai dar certo, talvez você ouviu tanto você não pode, talvez você está falando aí na sua casa, eu perdi tudo, pastor, eu perdi tudo, eu perdi tudo. E eu perdi tudo. Mas eu queria que você ouvisse. Nós vamos orar. Eu vou passar a palavra pro pastor. Ele vai orar por você. Mas essa canção diz assim, ó.
Era festa e agora era tudo que já morreu.
Aleluia.
Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou.
Glória a Deus.
Levante-se do chão e erga o clamor. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui.
A mensagem, agora toma posse dela. É como o senhor colocou aí agora, né? Esse louvor, essa canção. Vou fazer a oração pela sua vida agora, mas que você creia, assim como foi falado nessa noite, como o senhor mesmo mencionou, uma palavra pequena, mas que vai surgir um grande efeito a partir de hoje na sua vida. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja o tamanho da sua adversidade, seja ela grande ou pequena, não importa. O que importa é que se você crer e tomar posse do que foi ministrado nessa noite, eu tenho certeza que o socorro virá de Deus para a sua vida nessa noite. E essa canção, esse louvor, restitui. Deus, ele vai começar ainda hoje a restituir algo na sua vida. Então, aí mesmo no seu lugar, talvez você sentou no seu sofá, numa cadeira na sala, na cozinha, no quarto, na sua cama, talvez você se encontre em algum leito, também de algum hospital, no seu trabalho, enfim. Eu quero aproveitar a oportunidade de fazer uma oração a seu favor nessa hora, tá certo? Aí mesmo no seu lugar, feche os olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor transformou a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, que era cego espiritualmente falando, mas que aquela venda que o impedia, meu Deus, de enxergar a tua grandeza, o teu poder, foi tirada dele. Assim também essa pessoa que está do outro lado agora, nos ouvindo, nos assistindo, talvez foi imposta, meu Deus, algo para impedir a visão dela, para que ela possa enxergar que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, é invencível, que o Senhor está acima de tudo e de todos. Por isso nós ministramos agora uma bênção apostólica na vida dessa pessoa, independente, meu Deus, do crédito religioso dela, mas que a força do teu poder, meu Pai, possa alcançá-la agora. Seja livre, seja curada, seja fortalecida, receba a presença de Deus aí agora na sua vida, e que toda armação, toda armadilha, toda cilada do inimigo contra a sua vida seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você receba força, receba paz, receba alegria em nome do Senhor Jesus. Receba força do céu para você vencer a partir de agora em nome do Senhor Jesus.
Amém, amados. Mais uma vez gostaria de agradecer você que acompanhou o culto, né? Se quiser mandar um abraço aí, fica à vontade. Mas antes de terminar o culto de hoje, gostaria de convidar você, pastor, como que eu faço? A igreja está fechada. Como que eu faço para ser o mantenedor da casa do Senhor? Eu gostaria de entregar meu dízimo, a minha oferta. Como que eu faço para isso? Eu falo para você o seguinte: a igreja precisa da sua ajuda. A igreja está de portas fechadas. E a gente, mesmo assim, a gente tem as contas para pagar. E eu gostaria de convidar você, que não é um mantenedor da casa do Senhor, convidar você para ser. Ah, pastor, mas como que eu faço? É bem simples. Se você quiser, aí na sua casa agora, pelo seu aparelho de celular, eu vou pedir para a Fernanda ou para alguém que está acompanhando o culto aqui digitar e colocar aí nos comentários. Você vai acessar www.igrejaministerioedificar.com, que é o site que está aqui, ó. Até deixei aqui atrás para vocês verem. Você vai acessar o nosso site, ó, e tem esse botãozinho aqui, ó, doar agora. Você vai apertar ali, você vai colocar o valor da sua oferta que você quiser, tá? Não tem valor estipulado ali. Você coloca o valor que você quiser. Ah, pastor, é meu dízimo, eu queria entregar meu dízimo na casa do Senhor. Pode fazer tudo por aqui. E eu falo para você assim, tem muitas pessoas fazendo, sabe? E eu falo que Deus é tremendo, porque Ele tem honrado a casa do Senhor. Ele tem nos honrado, graças a Deus a igreja não tem nenhuma dívida, não tem um aluguel atrasado, não tem uma luz atrasada, não tem uma água atrasada, não tem uma internet atrasada. Todas as contas em dias pela sua vida. Ah, pastor, eu vou dar meu dízimo para sustentar o luxo do pastor. Não, pastor, aqui trabalho, eu tenho meu trabalho. Eu falo assim, o seu dízimo, a sua oferta é para manter a casa do Senhor, sabe? Como hoje a gente está aqui transmitindo o culto com uma boa qualidade de um áudio, com uma boa qualidade de uma imagem, tudo isso é o dízimo e a oferta. Quantas a gente vê aí, não é falando mal não, mas quantas lives a gente vê aí de igrejas, toda bagunçada, toda horrível, e você está acompanhando uma live bonita, né, com um bom som, com uma boa imagem, porque o seu dízimo e sua oferta contribui para isso. E nesse momento ela está voltando para você, você está acompanhando o culto aí, né? Então eu gostaria de convidar você para ser mantenedor. Acesse aí igrejaministerioedificar.com, tá? E tem o botão aqui doar agora, você faz a sua doação. Amém? Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu queria levar pessoalmente. Tem dias que a gente está fazendo culto na igreja, tem dias que a gente está fazendo culto, né, home office. Né? Então pode ser que você vai lá e não tenha ninguém mais. Pode mandar uma mensagem para mim aí no nosso Facebook. Tem meu telefone, você pode acessar ali lá, enviar uma mensagem. Me envia uma mensagem. Pastor, eu queria entregar pessoalmente. Até eu queria que o senhor orasse por mim. Pode entregar, nós temos o culto lá. Domingo tem culto às 19 horas, em nome de Jesus. Tá? E eu ficaria muito feliz de você compartilhasse isso conosco, participasse conosco e pudesse ser um mantenedor da casa do Senhor. Amém? Então, a gente vai terminar o culto aqui, agora são 9 horas e 25 minutos. Mais uma vez, agradecer você, agradecer o pastor Thiago, né, que esteve hoje com a gente aqui, juntos, né, juntos aqui louvando ao Senhor, nós agradecemos o nome do Senhor Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica em nome de Jesus e nós vamos terminar o culto. Que a bênção do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Glorifica o nome do Senhor e até domingo em nome de Jesus.